Gabriela FM, Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, do carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, onde estiver, vai até você. Casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faço a sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação, Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do seu Jornal do Meio-Dia, dia 18 de janeiro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Bom início de semana para você também, para todos os nossos ouvintes.
Obrigada, Kátia. Boa semana para você. Boa semana para você, ouvinte da Gabriela FM. O Jornal do Meio-Dia dessa segunda está no ar, viu? E você faz uso desse canal, você já sabe, é o nosso WhatsApp, é o 98829-1029. Você de toda a região pode participar, fazendo sua denúncia, reclamação aqui nesse canal que a Gabriela FM disponibiliza para você. Nosso repórter Coutinho Neto chega daqui a pouquinho trazendo importantes informações na área policial. Começou a primeira edição da semana do Jornal do Meio-Dia.
É, isso mesmo. Já começou e a partir de agora você fica bem informado e daqui a pouco pode também participar, tá bom? Então, o Jornal do Meio-Dia de 18 de janeiro está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Um ano novo, um futuro novo, com 2.021 bolsas na rede UniFTC. Consulte condições. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, 365 dias com você. Bem, minha gente, a partir de agora, a gente vai de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Em 24 horas, Bahia registra 3.041 casos de infecção pela Covid-19. Ainda hoje, vamos falar do boletim da CESAB.
No Jornal Correio da Bahia, baiana, primeira indígena vacinada pede: confiem na ciência, tomem a vacina.
Jornal do Comércio, Recife, policiais militares são presos com fuzis e pistolas em Jaboatão dos Guararapes.
No Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, casal e estudante que iriam passar férias em Sobral desaparecem na Bahia.
Vamos de jornal O Globo, Rio de Janeiro. Primeira a receber a vacina no Brasil é enfermeira do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo.
No jornal Dia do Rio de Janeiro, após anúncio de Pazuello, Cláudio Castro confirma a vacinação no Rio para quarta-feira.
Jornal Folha de São Paulo. Dória tem maior vitória sobre Bolsonaro, humilhado até pela Anvisa. É o que diz a Folha de São Paulo, tá?
No jornal Estado de São Paulo, contrariando Bolsonaro, diretores da Anvisa refutam remédios ineficazes e defendem a ciência.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Governo do Amazonas mantém toque de recolher. Ministério Público investiga mortes por falta de oxigênio.
O jornal Zero Hora de Porto Alegre traz a seguinte manchete. Enem 2020 tem abstenção recorde de 51,5%. E ministro culpa medo de contaminação.
Ainda hoje vamos falar sobre essa questão da abstenção por conta, né, das pessoas que não foram fazer aí as provas do Enem. Tá? A gente vai trazer mais informações sobre isso. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? Hoje a gente vai trazer aqui só o boletim da Covid-19 de Ilhéus e mesmo assim não é o último, né? Esse é de sábado, dia 16, né? Saiu sábado à noite, dia 16. O de ontem à noite, pelo menos, não está ainda no Facebook da Prefeitura de Ilhéus, tá? Mas caso já tenha saído aí, o pessoal da comunicação estiver nos ouvindo, pode enviar que a gente divulga. No caso de Itabuna, também não consegui. Já solicitei também ao Departamento de Comunicação da Prefeitura. Estou aguardando resposta. Mas vamos aqui para deixar o nosso ouvinte bem informado, né? Pelo menos os últimos dados, né, que saíram da Prefeitura, claro que saíram aí divulgados pela própria Secretaria de Saúde de Ilhéus. Saiu dia 16 e informa que Ilhéus tem 9.747 casos confirmados de Covid-19 e, desde o total, 9.212 estão curados. Segundo esse boletim, que saiu dia 16 de janeiro, Ilhéus tem 203 casos ativos. E dos 50 leitos de UTI para Covid-19, 49 ocupados quando esse boletim saiu sábado, né? À noite. Hoje, como é que tá? A gente só vai saber depois que sair o boletim. Mas é um número muito alto, gente. 50 leitos, 49 ocupados. E aí no sábado eu me recordo que parece que 11 pessoas eram de Ilhéus que estavam nessas UTIs, o restante de outras cidades. Porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de toda a região, né, gente? Esses hospitais aí recebem. E Ilhéus registrando aí nesse boletim que saiu dia 16, 285 óbitos. É uma realidade, né? Nós ainda vivemos uma pandemia que mata, cada dia está matando mais e mais. E não só quem tem comorbidade, não. Não só idoso, mas jovens, considerados saudáveis. Então, a gente sempre faz esse alerta. Vamos nos conscientizar, evitar aglomerações, sempre tomando aí todos os cuidados, né? Mantendo os protocolos sanitários, né? Usando máscara ao sair de casa, sempre higienizando as mãos, seja lavando com água e sabão ou usando o próprio álcool 70, né? Que é muito importante também. E mantendo aquele distanciamento, né? Você vai no restaurante, normal, você precisa ir comer, né? Mas aí você mantém aquele distanciamento das pessoas, você vai no comércio, é a mesma coisa. Porque a gente está vivendo um novo normal. O que não pode é se aglomerar, né? A gente viu aí o resultado dessas aglomerações de final de ano. A todo momento, os órgãos competentes vêm comentando isso, né? Os dirigentes desses órgãos. Que essas aglomerações fez aumentar um número absurdo de casos de Covid. E a gente sabe aí a realidade lá do Amazonas, né? Aumentou tanto, que não tem vaga para todo mundo em hospital, faltando oxigênio, né? Então, assim, agora o oxigênio começa a chegar por doações, pelo próprio Ministério da Saúde, que está mandando mais, e outros insumos também, né? Para atender aí esse povo todo. Então, gente, não vamos deixar acontecer na nossa Bahia o que ocorreu lá, o que está ocorrendo lá. Não vamos deixar aumentar esse número de casos absurdos. Vamos continuar nos cuidando. A gente precisa, necessita de todos esses cuidados. É uma questão de responsabilidade. É uma questão de você não só se amar, mas amar o próximo, tá? Porque se você pega, você leva para sua casa. Então, pare para pensar isso. Tá bom assim? Mandando de assunto aqui, né? Pra dar uma quebrada mais. Mandar um abraço aqui, né? Pra pegar aquela moral sempre, né? Com o Valderico Júnior, nosso diretor-geral. Com a mulher do dinheiro aí, Semires Farias.
É a musa do dia 7, gente. Tava com saudade de você. Bom te ver, Semires.
Dia 7, dia 15, assim vai. O negócio é organizado. Um abraço aí pra eles que continuam aí jogando duro. Um abraço pra galera que tá no home office, né? Não vamos esquecer desse pessoal, não. Tem Nádia Reis, tem Taliane Miranda, tem Tom do Cavaco, né? Os nossos outros colegas que trabalham aqui sempre diariamente também no entretenimento, né? Que a Rádio Gabriela não para, né, minha gente? 12 horas e 14 minutos. Quem não para também, tá sempre trazendo informações pra gente, é o repórter Coutinho Neto. Ele já está na linha e vai trazer muitas informações para nós a partir de agora. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Bom início de semana.
Tá certo, Kátia. Muito obrigado. Muito boa tarde para você também. De antemão, excelente semana completa, viu, Kátia? Começando hoje na segunda-feira, um dia que já amanheceu chovendo em Ilhéus, agora faz calor, faz sol. Assim também como para você, Suzy, que o sol brilhe todos os dias de sua vida e a cada dia que passe, você e Kátia e toda a galera da Gabriela FM consigam brilhar ainda mais.
Amém, Coutinho. Que assim seja para você também, viu? Boa semana.
Obrigado, Suzy. Também para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, uma excelente semana. Antes das notícias policiais, quero mandar um grande abraço a uma pessoa que eu conheci este final de semana lá no condomínio Japará. Dona Conceição, que simpatia a senhora, viu? Grande abraço, um beijo carinhoso. Dona Conceição, dando total assessoria à nossa estadia no condomínio Village Japará este final de semana. Ela que mora no conjunto, no condomínio Marisol, na zona norte de Ilhéus, assim também como João, aí no restaurante do condomínio Village Japará, na zona norte de Ilhéus, e o empresário, o Fábio Oliveira, que cedeu gentilmente a sua residência para a nossa hospedagem em família neste último final de semana. Foi realmente sensacional. Mas agora sim, você vai embarcar comigo a bordo da viatura da 102,9 e vai curtir o que é notícia de polícia. E olha que são muitas ocorrências que aconteceram neste final de semana. Hoje aqui apenas uma pincelada, um resumo geral dos fatos policiais em nossa página no Jornal do Meio-Dia. Lamentavelmente, o morador de Una perdeu a vida aqui no município de Ilhéus. Este fato envolveu Leandro Silva Costa, de 38 anos de idade, carinhosamente conhecido em Una como Léo. Léo era morador daquele município e ele perdeu a vida ao morrer afogado na praia do Cururupi, zona sul da cidade de Ilhéus, na tarde de ontem. Segundo o que foi informado através de testemunhas, a vítima foi retirada das águas pelo salva-vidas, mas acabou ingerindo muita água no momento do afogamento, sendo necessário procedimentos de primeiros socorros por parte dos guardas-vidas, até que uma equipe do SAMU 92 chegou, mas o homem já estava sem sinais vitais. Portanto, lamentamos muito, turista veio para Ilhéus, apesar de todo o esforço da equipe médica do SAMU, apesar do trabalho intenso do salva-vidas também aqui de Ilhéus, o Léo acabou perdendo a vida em nossas praias do Cururupi. Um homem identificado apenas pelo apelido de Neném foi executado a tiros na noite da última sexta-feira, por volta das 21 horas. Este homicídio aconteceu no central de abastecimento do Malhado, próximo ao setor de carnes daquele estabelecimento comercial, localizado na região centro-oeste da cidade. Este é o segundo crime violento que aconteceu na semana passada na central de abastecimento. Lembrando que o primeiro crime que ocorreu naquele local teve como vítima Carlos Ramos Santos, vulgo Zói, que foi esfaqueado na última terça-feira da semana passada. Ainda não foram divulgadas as circunstâncias dos crimes que estão sendo investigados pelo núcleo de homicídios da sétima Corpim. Já envolvendo informações policiais também de nossa região, um homem sem identificação, foi encontrado morto na manhã do último sábado, por volta das 9h15 da manhã, vítima de homicídio por disparos de arma de fogo numa estrada vicinal que fica localizada na região da Baixa de Areia, no município de Igrapiúna, aqui no Baixo Sul da Bahia. A autoria e a motivação ainda permanecem desconhecidas por parte das forças investigativas. O corpo foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença. No município de Maraú, Ítalo Meira Dantas, 21 anos de idade, ele foi baleado na boca e no ombro esquerdo. Este caso aconteceu na madrugada do último sábado. Segundo populares, Ítalo já tem vida pregressa e é um velho conhecido da polícia, muito perigoso e também morador da cidade de Vitória da Conquista. E segundo consta ainda nos dados policiais, ele foi alvejado pelo próprio comparsa nas proximidades de um posto de saúde em Maraú. O motivo ainda é desconhecido, pois a vítima ainda não consegue falar, pois foi atingido na boca. O atirador está foragido. Inclusive, em relação ainda ao Ítalo, ele é foragido da polícia, acusado de homicídio, tráfico de drogas, roubos e assaltos em Vitória da Conquista. Inclusive, ele é acusado de ter assaltado uma agência bancária localizada na prefeitura de Vitória da Conquista, onde naquela oportunidade ele subtraiu a quantia de R$100 mil. Ítalo continua internado no Hospital Costa do Cacau, custodiado por policiais da 7ª Corpi. Apesar da gravidade do ferimento, segundo informações médicas, ele não corre risco de morte. Portanto, Kátia, Suzy, você do Jornal do Meio Dia, obrigado pela carona aqui na página policial. Daqui a pouquinho, a viatura da 102,9 retorna com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua brilhando na comunicação de Kátia Gomes e de Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, são 12 horas e 20 minutinhos. Por falar em notícias, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados, né? Vamos direto ao noticiário estadual. Temos muitas notícias hoje aqui para os nossos ouvintes, né? Muita gente na expectativa vai saber sobre a questão da vacinação. E no noticiário estadual, a gente não traz uma boa notícia, não, mas é uma realidade que a gente precisa divulgar aqui. Em Nova Canaã, primeira-dama, secretário e tesoureira do município morrem de Covid-19, tá? Luto oficial em Nova Canaã, no médio sudoeste baiano, com a morte da primeira-dama do município, a médica Maria José Fraga, vítima da Covid-19. Após semanas internadas no Hospital SAMUR, em Vitória da Conquista, também no sudoeste baiano, a Maria José faleceu no último sábado, dia 16. Ao contrário do esposo e prefeito Marival Fraga, a médica Maria José não resistiu à Covid-19. O prefeito contraiu o vírus e chegou a ser internado no final de 2020. Mas, graças a Deus, está bem, né? Recebeu alta e está bem. A esposa até apresentou quadro estável nos primeiros dias de 2021, mas houve piora, falecendo ontem. Um secretário e tesoureira não resistiram também, né, infelizmente. Então, lá em Nova Canaã, a Covid-19 fez várias vítimas nos primeiros escalões do governo, dentre eles o secretário de administração, Adriano Caetité, e a tesoureira, Patrícia Reis Peixoto. Ontem, dia 17, a Associação dos Municípios da Região Cacaueira, a AMURC, emitiu nota de pesar lamentando a morte de Maria José Fraga e disse: Doutora Maria José deixa um legado na cidade pelos serviços prestados à população na área da saúde. O momento é de grande tristeza e comoção para toda a sociedade de Nova Canaã. Rogamos a Deus que conforte a população, os familiares e amigos por essa perda irreparável. Nossos sentimentos também aí a todos, né, de Nova Canaã, porque todo mundo fica abalado, né, Suzy, com algo tão que chama atenção. A gente já está vivendo uma pandemia tão assustadora e aí no município ver tantas pessoas indo ao mesmo tempo, né, choca um pouquinho.
É triste, né, ainda mais uma cidade tão pequena como a cidade de Nova Canaã, uma cidade com um pouco mais de 16 mil habitantes, né, no sudoeste do estado.
Muito pequena.
Então, realmente está uma perda irreparável aí para a cidade de Canaã. Os nossos sentimentos aos familiares e todas as pessoas, né, da comunidade aí da cidade de Canaã, pela perda irreparável dessa grande médica e também dessas pessoas.
Pois é, né, gente? Essa cidade realmente é muito pequena, Nova Canaã, então choca a gente, sabe? Ilhéus e Itabuna, que são cidades maiores, já está chocando tanto aí o número de pessoas que têm falecido, né? Imagina um município tão pequeno como esse. E aí a gente traz agora para vocês esses números aí, né, Suzy, da Bahia, né, de um modo geral, o que informa o boletim da Covid-19. É o boletim da SASAB.
Pois é, gente, mais de 3 mil novos casos de Covid-19 foram registrados pela Secretaria Estadual de Saúde, a SESAB, nas últimas 24 horas em todo o estado. Segundo a SESAB, foram 3.041 casos confirmados e, em igual período, 3.902 recuperados da doença até as 17 horas de ontem, domingo. Dos 537.772 casos confirmados desde o início da pandemia, 516.078 já são considerados recuperados e 12.056 encontram-se ativos, que sejam isolados ou internados. Desde março do ano passado, a Covid-19 provocou cerca de 9.638, 32 deles somente nas últimas 24 horas. Falando em leitos de UTI, a Bahia possui hoje mais de 1.200 pessoas internadas devido a complicações provocadas pela Covid-19. Desse total, 734 estão em leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, o que representa 72% de ocupação dos leitos destinados aos pacientes com quadro grave. O sul da Bahia é a região do estado que apresenta o maior percentual de ocupação de leitos de UTI Covid-19, são 92%, seguido por centro-norte, 85%, e sudoeste, com 81%, conforme os dados da SESAB.
Ouviram aí? O sul da Bahia é a região do estado que apresenta o maior percentual de ocupação de leitos de UTI de Covid-19. São 92%, minha gente. É uma realidade, tá? Olha só o número de mortes na Bahia, 9.638. É um número alto, muito alto. É uma realidade que assusta e choca, sim. Não é possível que algumas pessoas ainda achem que não é bem assim ou que é exagero, né? Bem, 12 horas e 25 minutos, então a gente já aproveita para falar de vacinação. A Bahia deve começar a vacinação contra a Covid-19 na quarta-feira, o lote chega hoje. O primeiro lote de vacinas contra o novo coronavírus, que é a Covid-19, chegará à Bahia por volta das 7 horas da noite desta segunda-feira, segundo informou hoje pela manhã o secretário estadual de saúde, o Fábio Vilas Boas. A estimativa é de que a Bahia receba hoje com 319.520 doses da Coronavac. Segundo ele, a distribuição do imunizante aos 417 municípios baianos começará em até 12 horas depois do desembarque em solo baiano. E, de acordo com o secretário de Saúde do Estado, a vacinação deverá começar na próxima quarta-feira. No Brasil, a Coronavac é produzida pela chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. Hoje ainda a gente fala sobre isso, sobre a Anvisa, né, ter liberado e aprovado o uso emergencial da Coronavac e também da vacina de Oxford. Muitas informações ainda para os nossos ouvintes. Como são 12 horas e 26 minutos, vamos aproveitar o tempo e liberar, né, Suzy, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Prontinho, está liberada a participação do nosso ouvinte 36752000. Fala conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Já estou vendo ali que tem gente mandando mensagem de áudio não dá para soltar. A gente pede que você resume, escreva lá, né? Se quiser falar seu nome, você fala, é bom, né? E o local aí, de que cidade você está falando. Vamos lá, Suzy, o que, que temos de mensagem?
Olha, a primeira mensagem que chega para a gente é aqui da nossa ouvinte, a Tuane. A Tuane, ela está parabenizando a prima Nádia, que hoje está completando 12 anos. Parabéns para a Nádia, prima da Tuane, que hoje dá mais esse giro aí em torno do sol.
Parabéns, então, para a Nádia, aniversariante do dia, que é amiga, né? Amiga da Tuane. Parabéns. Obrigada, Tuane, pela audiência, tá?
Olha, Kátia, eu chego aqui e mando denúncia relacionada ao Enem de ontem, né? O ouvinte diz o seguinte: Kátia e Suzy, eu não posso me identificar, mas sobre o Enem, eu fiz a prova ontem na escola Moisés Boana, fiquei em uma sala com capacidade para 30 pessoas. Se não fosse a abstenção, estaria em uma sala lotada, pois a previsão era que estivesse 28 alunos por sala. Mas não para por aí. Segundo a monitora da sala, nos banheiros não tinha sequer sabão para a gente lavar as mãos. Um absurdo total. Então chama a atenção aí para que isso não aconteça no próximo domingo aqui em Ilhéus.
É verdade, é verdade. Então, que em Ilhéus se organizem melhor aí para a aplicação das provas do Enem, tá? Tem que ter sim o sabão. Neste momento, sempre tem que ter, óbvio, né? Natural. E nesse momento de pandemia, é muito importante se ter sabão e água, né? Óbvio, o básico, no banheiro, tá? E essa questão aí do distanciamento, né, nas salas é muito importante, tá? As salas não podem estar lotadas, não, tá? Então fica a dica aí. Atenção quem tá à frente dessa organização aí aqui em Ilhéus, tá bom? Mais mensagens?
Tem sim. Kátia e Suzy, boa tarde. Me chamo Evanir, do Nelson Costa. Ontem eu e minha família acompanhamos esse afogamento do morador de Una, o qual o Coutinho acabou de falar aí. E ela diz assim: vimos a bravura e a dedicação do salva-vidas e a nossa luta pelo atendimento do SAMU, que demorou e a gente não conseguiu ajudar no salvamento desse rapaz. Mas deixo os nossos aplausos aos dois salva-vidas que fizeram várias manobras de salvamento para esse rapaz, mas infelizmente sem sucesso. O SAMU demorou demais para chegar, é o que diz aqui a nossa ouvinte.
Olha, eu acho que é muito importante a gente reconhecer esse trabalho aí do salva-vidas, tá? Também já vi salva-vidas fazendo, assim, um belíssimo trabalho e conseguindo salvar pessoas que se afogam. Nesse caso, infelizmente, não deu, né, segundo essa pessoa aí, porque demorou a chegada aí do SAMU, mas, de qualquer forma, a gente realmente agradece aí o salva-vidas, né, que fizeram a parte deles. A gente sabe que a agilidade no atendimento é essencial para esse tipo de caso, viu? Aqui o povo reclama muito da demora do SAMU. Eu não sei o que que ocorre, se é logística, o que que é, né? Se é o trânsito, enfim, né? Que isso não ocorra mais, tá? 12 horas e 30 minutinhos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já, claro, abrindo espaço para mais participação do ouvinte e com mais informações.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Planejou a sua festa? Venha para o Guimarães Decor Fest. Locamos peças decorativas, móveis, bandejas, acessórios, fantasias, tudo para a sua festa. Guimarães Decor Fest, Avenida Itabuna 809, próximo à Ronda Ilhéus. Fone 3634...
Fim de ano, hora de renovar os sentimentos, renovar as esperanças, traçar novas metas e novos sonhos. Tempo de encher o coração de otimismo, paz, prosperidade, recomeçar e buscar realizações. Que sejam 365 novos dias de conquistas, pois um novo ano vai começar e devemos vivê-lo e aproveitá-lo ao máximo. Fim de ano super moda, que sejam 365 novos dias para você brilhar.
Promoção imperdível na Autoescola Brandão. Matricule-se, adquira seu cupom e concorra ao show de prêmios na Autoescola Brandão. Um smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve, zero quilômetro. Temos veículos novos e excelentes instrutores. Matriz Ubatan, 73-3245-1650. Filial em Ilhéus, 73-3231-1067. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência.
Você procura um imóvel para alugar ou comprar? Então encontre o seu com a ajuda de Ducarmo Coutinho, corretora de imóveis. Através de Ducarmo Coutinho, você pode conhecer os melhores lançamentos imobiliários de Ilhéus e também vender o seu imóvel. Do Carmo Coutinho Imóveis, Cresce 24.102. Telefone ou WhatsApp 73 98852 7167.
CD, a loja de materiais de construção do Centro de Ilhéus, na Cairu. Agora também na Avenida Lotus Nelson Costa. E a Zona Sul vai encontrar tudo com os menores preços. Toda semana tem promoções imperdíveis. CD, materiais de construção, na Cairu e na Avenida Lotus no Nelson Costa.
Saldão de verão Ortobom é na Ortobom da Móveis São Jorge. Descontos de até 40% e você paga em até 12 vezes sem juros. A gente sabe como é bom começar o ano economizando. Saldão de verão Ortobom é na Ortobom da Móveis São Jorge. Descontos de até 40% e você paga em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 848, ao lado da Cesta do Povo. Em Itabuna, na Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace.
O seu mundo não pode parar. É preciso se adaptar. Vestibular 2021.1 da Faculdade Madre Thaís. Prova 100% online e inscrições gratuitas. E você ainda pode usar a nota do Enem para garantir sua vaga e ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ligue ou chame no WhatsApp 73-3222-2330 para agendar sua prova. Faculdade Madre Thaís, fazendo a diferença no seu mundo.
Você não vai perder, só pode ser. Onde? Na Gabriela. Que você não perde nenhum sucesso.
E tem um montão deles.
Tem apaixonada.
Tem Bruno Marrone.
É como se morasse o céu dentro do beijo seu.
E o Luan Santana.
Claro que tem.
Yasmin Santos.
Tem também.
Se eu fosse você, eu não comemorava.
Henrique Juliano.
Com certeza que tem.
Sabe cerveja gelada, levada, brincada, não gosto, eu amo.
Tem a música das patroas.
Quero você do jeito que quiser.
E tem também aquelas que todo mundo adora ouvir sempre.
Toda essa moda que você tá ouvindo.
Eduardo Costa.
Teve tanto tempo pra se arrepender.
Gustavo Lima.
Segurando o meu dia.
Felipe Araújo. E aí? Sentiu pressão? Você não pode perder um só sucesso. Mas é só aqui.
Onde?
Só na Gabriela.
Bacana demais ouvir.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é o ponto da informação. Jornal do Meio Dia. Oferecimento Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e também Rede UniFTC. Bem, minha gente, está liberada a participação do ouvinte, né? Você pode ligar, então, 3675-2000. Fala conosco ao vivo. Ou envie aí a sua mensagem escrita para o 98829-1029. A Suzy já vai divulgar mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá, Suzy?
Vamos lá, Cátia. Só corrigindo aqui o nome da ouvinte que, né, que fez a denúncia aí falando sobre... Que fez o comentário, na verdade, falando sobre o salva-vidas aí. É a Erivane. Erivane. Um abraço para você, viu? Tem aqui a nossa ouvinte da Lagoa Encantada. Ela diz o seguinte. Cátia e Suzy, eu sou moradora de Lagoa Encantada. Eu gostaria de saber... Quando é que vai ter médico aqui no posto de saúde da Lagoa Encantada? Nós já estamos no meio do mês e até agora nada do médico. Eu tenho exames para entregar e aí não tem médico para poder ler esses exames e a gente não pode ir para o centro. Gosto muito da programação e aqui também tem pessoas que estão com receitas vencidas que precisam trocar para comprar esses remédios. E não tem médico nem para trocar essas receitas. Chama atenção aí.
É porque no caso aí do pessoal da Lagoa Encantada, assim como outras comunidades mais afastadas aí da área central de Ilhéus, realmente necessita do atendimento médico, né? Por uma questão, para passar pelo médico uma vez por mês, né? Caso necessário, ou às vezes, né? E tipo, você passou pelo médico, aí fez os exames que o médico pediu, né? Aí você tem que voltar para o médico para ele olhar os exames e verificar se você vai precisar de algum tipo de tratamento, algum medicamento, se está tudo bem com você, né? Se o médico não retorna, fica difícil para essas pessoas. E no caso de quem toma medicamentos aí contínuos, né? Precisa realmente da receita. Tem o medicamento, você não pode comprar sem a receita, né? Principalmente por algum tipo de remédio controlado. Então, a gente clama aí, pede à Secretaria de Saúde do município de Ilhéus para, o mais rápido possível, disponibilizar aí o médico no posto de saúde da Lagoa Encantada, em Ilhéus, assim também como nas demais comunidades, tá bom? Tem mais mensagens?
Tem sim, a nossa ouvinte é Ana Paula. Ana Paula, ela mora lá no Pé de Nogueira. Pé de Nogueira é o município de Nova Canaã. E ela disse que estão realmente abalados com a morte da primeira-dama, a doutora Maria José. Uhum. Ela disse que Kátia e Suzy, ela sempre nos ajudou, nos socorreu, e socorreu tantas mulheres do município. Eu mesma fui ela quem fez o parto da minha primogênita. É muito triste para todos, como eu já disse. Canaã está de luto. Um beijo para vocês.
Tá vendo aí, ó, ouvinte lá de Nova Canaã, acompanhou aqui a gente divulgando, né? Essa tragédia que ocorreu no município, a perda de 3 pessoas aí que trabalham na prefeitura, né? E no caso aí, a ouvinte exemplificou que a doutora Maria José era uma pessoa muito humanizada, né? Que realmente ajudava aí a população. E a gente deixa aqui novamente os nossos sentimentos, viu, cara ouvinte? Eu fico muito triste com essas notícias, né? Do que vem ocorrendo nesse país, as pessoas morrendo por conta da Covid-19. 12:38, mais mensagem, Suzy?
Olha, nosso ouvinte Alex do Joia do Atlântico está acompanhando a programação, um abraço para você, Alex aí do Joia do Atlântico, e também o Gilberto Marruda. O Gilberto não está aqui hoje, ele está morrendo de saudade já, de todo mundo por aqui,
agora? Está
em casa com a gente. Gilbertão, um abraço para você,
bom descanso. Você está entendendo o que eu estou falando? Uhum. Agora ele está com saudade, não estava aqui, estava... Oi, você, viu?
Ah, deixa eu registrar aqui a volta do Léo Monteiro. O Léo já tá de volta, viu, a casa. Tava na casa do chefe, agora tá pra cá. Léo, bom te ver.
Eu perguntei ele hoje, ele queria se ele ia ficar morando lá, ué. Aí ele, não, moço, foi só pra fazer lá as reformas e tal, tamo de volta aí. Falei, pois é, Gilbertão tava aí dizendo que já tava passando a hora de tu voltar. Né, Gilberto? Um abraço pra você, Gilberto Marrudo. O Alex é quem enviou mensagem, né? Acompanhando a gente. Obrigada também, o Alex. Mandar um abraço também pra ele, que tá sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia. É o Ratinho Menezes. Um abraço pra você, Ratinho. Ele disse que o pessoal da Cabana Pinar e também o Fabiano estão todos aí ligados no Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela audiência, viu? Alô, já tá mandada. Bem, gente, 12:39. Como tá todo mundo nessa expectativa aí de vacina, né? Porque, gente, se vacinar é importante, tá? Existem desculpas, existem algumas pessoas ignorantes que são contra as vacinas, né? Claro, ninguém é obrigado, né? Tome a vacina quem quiser. Mas, se você quiser aí o melhor pra todo mundo, o bom é se vacinar. E como a gente já vem falando aí que as vacinas já foram liberadas, já começou hoje pela manhã a distribuição do Ministério da Saúde para todo o país, né? Falamos da Bahia, que chegou hoje à noite às 19 horas e acaba de ser enviada aqui pela SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Estado, essa informação sobre a distribuição das vacinas, tá? A gente vai soltar uma sonora aqui para vocês, tá? Sobre o esquema especial de segurança aqui na Bahia em relação às vacinas, tá? Então, a sonora é do oficial responsável pela escolta das vacinas, o Coronel Manuel Xavier, que explica a partir de agora para vocês.
O governo do Estado disponibilizou todo o recurso da segurança pública, todo. Veio a Secretaria de Segurança Pública, nosso comandante-geral, Coronel Coutinho. Nós temos 5 aeronaves que estão disponíveis para isso. Nós temos 1 avião e 4 helicópteros, podendo, inclusive, ampliar na questão de táxis aéreos, se for necessário. A gente quer distribuir o mais rápido possível essas vacinas. Uma vez elas estando aqui, na região mais próxima, em Salvador e região metropolitana, a gente vai distribuir via terrestre. E os municípios, como Candeias e outros mais próximos, até 300 quilômetros de helicóptero. A partir daí, tudo de avião. Em todo local que essa vacina estiver, terá um preposto da Polícia Militar. Uma escolta, como a gente sempre faz, dentro de um padrão, né? Em alguns momentos a gente vai encapsular, em outros a gente vai fazer só um batedor ou um carro retaguarda, né? Dentro de um padrão nosso mesmo de atuação.
Tá aí, né? Então, você fica por dentro aí dessa questão das vacinas que estão a caminho aí, que já chegaram, já estão a caminho aqui da Bahia, né? E mais tarde já começa a serem distribuídas. Segundo a SECOM, que atualizou aqui os dados e acaba de enviar para a gente, foram encaminhadas ao estado da Bahia 376.600 doses das vacinas, né? Essas doses vão ser utilizadas para vacinar cerca de 180 mil pessoas, tá? Então, nesta fase, serão vacinados profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 em unidades de saúde de urgência e emergência. As fases, né? Quem vai poder se vacinar em cada fase, hoje ainda vamos trazer para vocês, para deixar bem informados, tá bom? Porque depois da pergunta que me fizeram ontem, eu falei, não, eu vou, o quanto eu puder divulgar aqui, viu, Suzy? Dessas fases eu vou divulgar, porque teve gente que perguntou assim, outro, como é? A gente vai ter que se inscrever aonde para tomar essa vacina? Não, quando a vacina chegar no seu município e você fizer parte daquela fase, por exemplo, você é um profissional de saúde que está na primeira fase aí, está na linha de frente da Covid, você vai até o posto de saúde para tomar a sua vacina. Tá? É, e se cada município quiser se organizar e aplicar no hospital onde trabalha, vai ser assim. Enfim, ao ponto que forem atualizadas as informações pelos órgãos competentes, tá? Vamos divulgar aqui para vocês. Ainda hoje a gente fala das fases, tá bom assim? Combinado? 12 horas e 42 minutos, mandar um abração especial pro meu amigo aqui, doutor Tiago Rosa, ouvindo o Jornal do Meio Dia. Dá um beijo aí em Carolzinha, tá? Um beijo especial. Um beijo em Rose também. Tiago, obrigada pela audiência, viu? Pensei que não tava me dando mais audiência. Um abraço, doutor Tiago Rosa, esse ótimo oftalmologista que trabalha lá no Hospital de Olhos Beira Rio, em Itabuna. Suzy, o que, que temos aí de mais mensagem dos ouvintes?
Olha, mais um ouvinte aqui falando sobre o Enem, né? É um morador de Olivença, diz o seguinte, Cátia e Suzy, eu não quero me identificar, ainda falando sobre o Enem, ontem eu fiz a prova na UESC, assim como dezenas de jovens que moram em Olivença, visando o translado, que é quase uma viagem, daqui de Olivença até o Solobrinho. É, queria pedir à prefeitura, em nome de todos os jovens da comunidade aqui de Olivença, que o prefeito coloque coletivos a mais para rodar. Ontem mesmo, se eu não pegasse uma lotação até o centro, eu teria perdido a prova. Olivença está em escassez de ônibus. Nem todo mundo tem dinheiro suficiente para pegar rota. Nos ajude. Mário Alexandre, você se esqueceu de quem te reelegeu. É o que diz aqui o nosso ouvinte.
Não precisa dizer mais nada, né? Já está bem explicadinho aí, viu, senhor prefeito? Mas...
Olha, a Laísa e o Miguel estão aqui acompanhando, né? Eles dizem que estão... Estou acompanhando a programação, muito boa essa reportagem. Meu nome é Luísa, moro no Pontal. Manda abraço para o meu neto Juninho, para a Laísa e também o Miguel.
Pronto, já mandamos aí esse abraço especial para essa galerinha acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, tá? Mais?
Mãos de Ouro, a Vana do restaurante da Vana, lá em Lagoa Encantada. Um abraço para você, Vana. Obrigada pelo carinho, viu? Ela é capricha mesmo, faz a galinha caipira, Kátia. Maravilhosa.
Não, Suzy, eu só vou saber quando eu experimentar, minha filha. Não é assim, não.
Tem uns 2 anos já, né, que eu fui lá no restaurante da Vana. Foi, Vana. Um abraço para você e para todo mundo aí em Lagoa Encantada. 2 anos, o tempo passa voando.
Passa. Deixa acabar essa pandemia aí que a gente volta aí, né? Quer dizer, eu vou pela primeira vez. Suzy já foi, né? Eu vou aí ainda, assim como eu vou lá em Dona Rosana, né, Rosana? E lá na casa de Dona Aida, eu e Suzy vamos aí no Maria Jape, porque ela tá devendo tanta coisa a gente, menina, os pratos, viu? Sei não. Você sempre vai dar conta no mesmo dia, né?
Ciso Boy tá ouvindo a gente. Um abraço pra você, Ciso. Boa semana pra ti também.
Certamente tá comendo alguma coisa. Se Bom. Mandar foto, vamos bloquear você no WhatsApp.
Eu tô chateada com o Ciso, viu? Não fale não.
Um abraço a você, seu Ciso Boy. Vamos lá, se tiver mais mensagem, pode divulgar.
Olha, estão carregando aqui as mensagens. O nosso ouvinte Val Lemos, ele enviou uma denúncia pra gente, mas enviou em áudio. Val, se tiver como, você dá uma resumida aí, digitar pra gente, a gente agradece, tá bem? É, e tem ainda a Joseane, a Jô de Lava Peça, também está ouvindo a gente.
Pronto, então um abraço para essa galera toda aí, acompanhando a gente.
Gustavo Sodré também está aqui. Ó.
O pessoal de Lava Peça sempre acompanha o Jornal do Meio Dia. Gustavo Sodré é direto do Rio, não é isso?
Isso mesmo.
Direto do Rio, acompanhando a gente. Obrigada, Gustavo.
Tem mais, tem o Pedro e a Nádia, lá do Iguape. Um abraço para vocês. Obrigada, viu, Pedro?
Um abração para esse povo todo aí. A galera do Iguape ali, Iguape, tem também Savoia, né? É, o pessoal está sempre acompanhando a gente dessas áreas aí, obrigada, viu? E de todas as áreas de Ilhéus, obrigada mesmo pela audiência, tá? O pessoal está sempre ligado aqui no Jornal do Meio Dia, fico muito feliz. São 12 horas e 46 minutos, vamos... Não acredito nisso, não. Chegou, gente, a foto.
Isso aqui foi a Vana.
A Vana pode, por isso que tinha sido isso que eu ia falar que ele é bloqueado. Menino, deixa eu ver esse negócio direito aí, Suzy. Menina, e olha a vista da Lagoa Encantada. Vana, minha filha, fiquei nervosa aqui.
E eu fui parar na Vana acidentalmente, Kátia, 2 anos atrás. Fui com os amigos lá pra Lagoa Encantada,
né?
E aí eles falaram, acabaram falando, ela perguntou, é Suzy da Gabriela? Suzy, nossa, não acredito que você não falou que era você. Eu geralmente não gosto de me identificar quando eu chego em alguns lugares, a Vana ficou até surpresa com isso.
Ô, Vana, certamente, pode guardar essa foto aí, Suzy, que eu vou chegar com a foto, eu quero igual. Em breve, deixa todo mundo se vacinar, essa pandemia praticamente tem ido embora, que a gente chega aí. né? Mas fé em Deus, logo, logo, isso tudo tá acabando aí. Vamos voltar tudo ao normal, né? Bem, nós vamos iniciar aqui o Noticiário Nacional. Enquanto isso, Suzy, já pode acionar o Coutinho Neto para fazer a segunda entrada de hoje aqui no JMD. Então, a gente começa falando aqui no Noticiário Nacional, novamente, sobre vacinas. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou ontem, no domingo, durante reunião extraordinária, os pedidos de uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca contra a Covid-19. O primeiro imunizante desenvolvido pelo Butantan, né, que é a Coronavac, com o laboratório chinês Sinovac, já tem 6 milhões de doses prontas no país. A segunda vacina é a da Universidade de Oxford, né, que é em parceria com o laboratório AstraZeneca. Então, na apresentação, o gerente de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, informou que a área técnica confirmou a eficácia da Coronavac. A taxa de sucesso de prevenção da doença em relação ao grupo que tomou placebo, medicamento inócuo, atingiu 50,39%. Na semana passada, o Butantan tinha divulgado uma eficácia de 50,38%. O índice está acima da eficácia mínima de 50% exigida pela Anvisa e recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Sobre a outra vacina aprovada neste domingo, que foi a de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, que é desenvolvida, né, como eu disse, pela Universidade de Oxford, junto aqui no Brasil com a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Então, neste primeiro lote, são 2 milhões de doses produzidos na Índia. O envio para o Brasil depende do governo daquele país. A Anvisa confirmou a eficácia global do imunizante, né, a vacina de Oxford, em 70,42%, validando o estudo publicado no início de dezembro pela revista científica The Lancet. A eficácia média, a taxa de sucesso na prevenção da Covid-19 comparada a quem recebeu o placebo, né, que é o medicamento inócuo. Então, ainda ontem, uma enfermeira, né, de São Paulo foi a primeira pessoa brasileira a ser vacinada contra o vírus após liberação por parte da Anvisa, né? Eu estava vendo a entrevista dela, ela dizendo que ela ficou muito surpresa quando recebeu a ligação informando que ela estava ontem de plantão no hospital, né? Quando ela recebeu a ligação informando que ela seria a primeira mulher, a primeira pessoa, aliás, a tomar aí a vacina, né? Então ela ficou muito feliz, né? Ela que é hipertensa, é diabética, né? E é obesa. Então ela é grupo de risco e ainda é da área de saúde, né? Então ela estava sendo a primeira pessoa em São Paulo a tomar aí essa vacina, tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco também sobre a distribuição que já começou, né, essa distribuição das vacinas. Vamos falar do insumo, né, da vacina de Oxford, né, que vão vir para a Fiocruz no Brasil e mais informações já já. Vamos atender o nosso repórter Coutinho Neto, que faz a segunda entrada de hoje, trazendo mais informações para nós aqui. São 12 horas e 50 minutinhos. Vamos lá, Coutinho Neto.
Tá certo, Kátia, muito obrigado mais uma vez. Voltamos sim com a nossa viatura da 102,9 com notícias de polícia no Jornal do Meio-Dia. Olha, Kátia, se você do Jornal do Meio-Dia, Camacan, em 2020, vem sendo o município mais violento de toda a região sul da Bahia, aqui em nossa costa do Cacau. A vítima da vez foi Wagner Santana da Silva, de 24 anos de idade. Ele foi encontrado morto na tarde de ontem na fazenda Serra Boba, zona rural de Camacan. Segundo informações, Wagner foi morto com disparos de arma de fogo às margens da BR-101. Também na cidade de Itapetinga, um homem conhecido por Leandro, ele chegou até mesmo a ser socorrido e encaminhado para o hospital local, o Hospital Cristo Redentor. Após ser esfaqueado, o crime aconteceu na madrugada de ontem, domingo, quando a vítima foi atingida com duas facadas, sendo uma no peito e outra na região do pescoço. De acordo com testemunhas, o socorro do homem para o hospital foi realizado por parentes. O paciente não resistiu aos ferimentos e faleceu no interior da unidade médica. Homicídio também em Vitória da Conquista. Um crime brutal que foi registrado dentro de um posto de combustíveis na tarde do último sábado em Vitória da Conquista. o veículo que estava no local, ele foi próximo à Lagoa das Flores, foi abordado por um elemento armado, que sacou a arma e atirou várias vezes contra uma mulher. A vítima fatal foi identificada como Clécia Lima dos Santos, natural de Iati, Pernambuco. A outra vítima que foi atingida neste atentado, ele foi socorrido e encaminhado à unidade de saúde de Vitória da Conquista e foi identificado vivo ainda como Gilberto Novaes é da Silva. Voltando a Camacan, eu falava que Camacan este ano está quebrando o recorde da violência. Camacan, que tem pouco mais de 32 mil habitantes, está vivendo momentos de crise em relação à violência. Em 15 dias, o terceiro município maior do sul do estado da Bahia já registra 7 homicídios. A vítima, Wanderson Alves, vulgo Boquite, que não teve idade revelada, estava desaparecido há alguns dias, mas um morador encontrou o corpo do rapaz na BR-101, dentro de São João do Panelinha, próximo ao Ferro Velho. Segundo o que foi informado, em Boquite haviam marcas de tiros e facadas, um crime bárbaro. Em todo o ano de 2020, Camacan registrou 12 assassinatos e, para surpresa de todos na região, principalmente dos moradores da localidade, do município e também dos trabalhos investigativos da polícia através da Sexta Corpim, já são 7 homicídios nos primeiros dias do ano de 2021 no município de Camacan. Um fato muito triste e lamentável aconteceu após uma mulher ela ser presa na tarde do último sábado, sendo acusada de matar a própria filha de 1 ano e 11 meses. A suspeita estava foragida e foi localizada por policiais militares na cidade de Barreiras, no oeste do estado. O caso está sendo tratado como feminicídio ou infanticídio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, equipes da DHPP de Barreiras procuravam a mulher desde o dia 14 de janeiro. Ela teria assassinado a criança utilizando uma faca. Os pais da acusada presenciaram o crime e comunicaram à polícia, que expediu mandado de prisão. A mulher foi encontrada em um terreno abandonado em Barreiras. Ela foi devidamente apresentada na delegacia territorial do município, onde foi cumprido o mandado. Após depoimentos e exames, a mulher foi encaminhada para o sistema prisional. Que barbaridade, que monstruosidade! Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia a bordo da viatura da 102,9, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Até amanhã, edição de terça-feira do Jornal do Meio Dia. 12 horas e 55 minutos. Vamos dar mais uma passadinha, Suzy, no WhatsApp para ver o que tem de mensagem do ouvinte. Se não, caso contrário, a gente vai direto para as notícias.
Ó, Angélica, no Nossa Senhora da Vitória, está ouvindo a gente. Um abraço para você, Angélica.
Obrigada,
tem mais aqui.
Angélica, um abraço.
Kátia e Suzy, o posto médico aqui em Maria Jap também, nós não temos médico. O posto só serve de enfeite. As gestantes têm que se deslocar até o Banco da Vitória. É uma vergonha isso.
Nossa.
Falando sobre o posto de saúde lá de Maria Jap.
Pois é, né? Eu não entendo isso, gente. A atenção básica é tão importante, o pleno funcionamento da atenção básica, mas essa não é a realidade em Ilhéus. Pelo amor de Deus, secretário, organize as coisas. O prefeito, o senhor acaba de ser reeleito e é isso que o senhor, é assim que o senhor reconhece? Pelo amor de Deus, coisas que só em Ilhéus mesmo, pelo amor de Deus, viu? Vamos lá, Suzy.
Ó, o vídeo está querendo saber aqui sobre a maternidade de Santa Helena. Ela disse que está grávida, né? Quer saber se está aberto para grávida.
Tá, sim.
Aí a maternidade de Santa Helena.
Tá funcionando. Até onde eu sei, tá funcionando. Tá aberta lá. Pode ir lá. Caso não estiver, passa para nós. Pra gente cobrar aí e saber o que está acontecendo. Porque até então foi tudo acertado, né? E voltou a funcionar, tá? Mas...
Joca e Dona Erinha, eles estão lá no Rio do Engenho, almoçando e ouvindo o Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês aí no Rio do Engenho.
Sim, no Rio do Engenho. É outro lugar que eu quero conhecer também, viu,
lindo,
Suzy?
Lindo.
Quero muito. Como é o nome deles aí? O nome
Joca
dos dois?
E a Dona Erinha.
Então, Dona Erinha e o Joca aí no Rio do Engenho, um abraço, viu? Obrigada pela audiência. Em breve eu vou aí conhecer. Mas, pronto, gente, ó, 12 horas e 57 minutos. Então, vamos de mais notícias, Suzy? E já já a gente vai ter que finalizar aqui. Traz pra gente a informação aí, Suzy, sobre essa questão da distribuição das vacinas, né? As vacinas contra a Covid-19 começam aí a ser distribuídas em todo o país, não
é
isso?
Pois é, a partir da manhã de hoje, né, a distribuição da vacina contra a Covid já está disponível para todos os estados. A previsão do governo federal é iniciar a imunização já na quarta-feira, dia 20. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os governadores do estado estão no centro de distribuição logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, São Paulo, de onde vai partir a carga de cerca de 44 toneladas. De acordo com o Ministério da Defesa, o transporte das 6 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan será feito por aeronaves da Força Aérea Brasileira. Dentro dessa logística de distribuição das vacinas, vai ser realizada por aviões e caminhões, compondo esses últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, né? Carga refrigeradas, que até o final de janeiro vão aumentar em mais de 50. Toda a frota possui um sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.
Exatamente. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, né, vai ajudar aí com os batedores, né, com toda a segurança aí nessas rodovias federais, por onde passar caminhões com os imunizantes. Bem, gente, se o insumo não chegar, a AstraZeneca terá de fornecer doses prontas. Quem disse isso é a Fiocruz. Entenda. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, tem um plano B, caso o ingrediente farmacêutico ativo, que é o IFA, necessário para a produção da vacina da AstraZeneca no Brasil, que é a de Oxford, né, a vacina de Oxford, não venha da China no tempo previsto. A pesquisadora da instituição, a Margarete Dalcomo, contou hoje que a Fiocruz aguarda apenas a chegada do IFA. Caso não chegue até o dia 25 de janeiro, há um contrato que prevê que a AstraZeneca, responsável por esse processo, terá de nos fornecer doses prontas. Estamos com a linha de produção completamente pronta para dar início. Precisa ter o ingrediente, a matéria-prima. Não podemos fazer nada sem ter a IFA, chegada do exterior, explica aí a pesquisadora da Fiocruz. Ela detalhou também a produção de doses do país a partir daí. Aí ela comenta o seguinte: nosso cronograma é entregar o primeiro milhão até os primeiros dias de fevereiro, depois 15 milhões de doses por mês, fechando o primeiro semestre com 110 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde. A produção nacional será suficiente em breve, prevê ela. Através de um processo de transferência de tecnologia integral, a vacina passará a ser chamada AstraZeneca Fiocruz e será completamente nacionalizada. E a partir de outubro, provavelmente a Fiocruz poderá fabricar o IFA no Brasil. Com isso, a vacina será completamente brasileira e a capacidade de produção supera, no segundo semestre, a necessidade do Brasil e aí podendo colaborar com outros países da região. Enfim, tomara que logo, logo tenhamos mais e mais vacinas, né? Bem, para você, eu expliquei mais cedo sobre a questão da vacinação, né? Quem será vacinado contra a Covid-19 em cada fase do plano do governo? E a gente vai explicar isso para você a partir de agora, né, Suzy?
Pois é, gente, o Ministério da Saúde informou que com esse primeiro lote de vacinas vão ser imunizadas 2.854.560 pessoas, já considerando a perda estimada de 5% das doses da vacina. As doses foram divididas proporcionalmente os estados de acordo com as suas populações. O primeiro grupo, segundo o plano, é formado pelos trabalhadores de saúde, seguido pelas pessoas com 80 anos de idade ou mais, pessoas com 75 a 79 anos, pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas e indígenas. Depois, na segunda fase do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, seriam imunizados pessoas com 70 a 74 anos, pessoas com 65 a 69 anos e pessoas com 60 a 64 anos. Na terceira fase de imunização, entra as pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão, doença pulmonar, entre outras. Por fim, na quarta fase de vacinação, o Plano Nacional de Imunização prevê a imunização de professores, de membros das Forças de Segurança e Salvamento e de funcionários no sistema prisional. Mas São Paulo já começou a vacinar? É isso que muita gente está se perguntando. Sim, mas apenas alguns profissionais da saúde lá no estado de São Paulo. Num domingo, a primeira enfermeira foi vacinada em São Paulo, minutos depois da Anvisa autorizar o uso emergencial. Além dela, outros 111 profissionais de saúde foram também imunizados no estado. A vacinação mais ampla para esse público-alvo, no entanto, só deve começar hoje em 6 hospitais de referência no estado de São Paulo.
Pois é, né, gente? Está aí a realidade em relação à vacinação, né? As fases da vacinação contra a Covid-19. A gente sempre que puder vai divulgar isso aqui para vocês, tá bom? Para alertar aí a todos. Olha, a última notícia é que o primeiro dia de provas do Enem, né, 2020, fechou com a maior abstenção da história. Dos 5.523.029 inscritos, apenas 2.842.332 pessoas faltaram às provas. O percentual de abstenção é de 51,5% de acordo com o INEP. E o segundo maior percentual foi registrado em 2009, quando 37% não fizeram prova no primeiro dia, tá? E aí foram eliminados também do exame, né, do Enem, 2.967 candidatos por não respeitarem as regras do Enem, tá? Ao todo, 69 participantes foram afetados por questões logísticas, né, como emergências médicas, falta de energia elétrica, dentre outros, e os dados, tanto de presença quanto das eliminações, segundo o presidente do INEP, são preliminares. Tá? Você que, por um acaso, no dia de fazer o Enem, sentiu sintomas da Covid e não pôde fazer, pode, a partir de hoje, tá? Entra aí no site do Enem, do INEP, para verificar como é que você vai poder fazer a prova, tá? Bem, vamos finalizar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 18 de janeiro. Agradecemos a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde, paz, tranquilidade, claro, que se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. E foi um oferecimento da rede UniFTC, um ano novo, um futuro novo, com 2.021 bolsas na rede UniFTC. Consulte condições, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, 365 dias com você. A todos, boa tarde, Suzy, até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Eu continuo por aqui, turma. Tá chegando o Pagode Brasil, às 2 da tarde tem um conexão. Fica aí, eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.